said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lies, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these things.
Cause a lie and a lie and a little lie, lie. Now your emotions are drained.
Poxa, o Corinthians tinha uma história com o Pacaembu muito bonita.
Realmente. Estamos de volta, hein? Para você que está na nossa rede de rádios, a maior do Brasil, agora 11 horas e 33 minutos. Sigo aqui, Nelson Kobayashi, hoje e amanhã, durante a folga de Fernando Rocha, com esse sofá maravilhoso aqui hoje com o Cristiano Beraldo, com o Henrique, com a Ana Hering e com o Matheus Macha.
Fernando não veio no único dia que o Cruzeiro ganhou.
É verdade.
Será que ele foi comemorar? Está aproveitando para celebrar? Que...
Será que ele estava assistindo o jogo, hein? Um abraço para o Fernando, onde quer que esteja. Agora nós vamos direto para a nossa redação com ela, Camila Yunis, chegando com informações ao vivo, em tempo real. Vai nos trazer aqui quais são as últimas informações a respeito da Páscoa, que deve movimentar 2 milhões de turistas, muita gente saindo da cidade, muita gente chegando na cidade. Fala pra gente, Camilinha.
Oi, Kobayashi, muito bom dia para você, para toda a bancada do Morning Show, para quem nos acompanha. Pois é, Páscoa é momento de união e muitas pessoas se deslocam justamente para estarem com os familiares. De acordo com o governo do estado de São Paulo, a gente tem uma movimentação de mais de 2 milhões de pessoas transitando pelo estado de São Paulo. E essa movimentação, claro, ela acontece não só no aspecto das pessoas que vão se deslocando, mas também no aspecto financeiro, porque a estimativa do governo estadual é de que a Páscoa deve movimentar 2 bilhões e 600 milhões de reais. E a taxa de ocupação hoteleira é de cerca de 58%. Então, muita movimentação de pessoas e também financeira. E claro, né, Kobayashi, também durante esse período acontecem aquelas encenações tradicionais da Paixão de Cristo. Não vai ser diferente aqui nos municípios da região metropolitana de São Paulo. Lá em Santana de Parnaíba, inclusive, a gente tem acontecendo nos dias 2, 3 e 4 a encenação a partir das 8 horas e 30 minutos na barragem Edgar de Souza, com uma estrutura de 15 mil metros quadrados, 14 réplicas de cenários históricos e religiosos inspirados em Jerusalém. Essa que é a 29ª edição da encenação da Paixão de Cristo lá em Santana de Parnaíba. A entrada é gratuita, mas a prefeitura incentiva ali a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Não só em Santana de Parnaíba, mas também lá no município de Itapevi, apresentações gratuitas que acontecem nos dias 3 e 4 de abril, na Arena e Centro de Eventos, com 250 artistas e técnicos que participam de toda essa produção. E em Embu das Artes, que é uma cidade muito artística, né, com a feira de artesanato que é muito famosa, também terá a encenação lá no Parque Riso, nos dias 3 e 4, a partir das 7 horas da noite, sem atores locais, num teatro a céu aberto, também com entrada gratuita. E claro, aqui na capital paulista também, diversos locais com essas encenações. A gente estará aqui no plantão, né, Kobayashi, acompanhando tudo de pertinho.
Guerreiros do plantão, Camila, seguimos juntos aqui até domingo, nos encontraremos bastante aqui na nossa programação. Obrigado, Camila Yunis, falando diretamente da nossa redação. Por aqui, turma, vocês já prepararam aí a programação de Páscoa? O que vocês vão fazer? Vai pra onde, Matheus? Vai pra Minas no fim de semana?
Vou pra Minas, é aniversário de 80 anos de um tio-avô, inclusive. Opa. Um abraço aí pro tio Hernani, lá em Coqueiral, perto de Boa Esperança, Lavras. E passar, né, em família, eu acho que a Páscoa, cada um com a sua fé, mas pra mim ela representa esse momento de renovação, de relembrar a ressurreição de Cristo. Então, acho que é um momento bom pra gente estar perto de quem a gente ama Exceto, né, que às vezes está de plantão, como eu não estou, vou poder pegar a estrada.
É isso aí, eu folguei no carnaval. Aí quem folga no carnaval trabalha na Páscoa e aí a gente vai revezando.
Vai ganhar chocolate?
Espero, né? Porque, por exemplo, a turma aí, daqui a pouco vocês vão ver, às vezes eles fazem algumas matérias com ovos de Páscoa, ovos de chocolate. E não traz aqui para a redação para a gente. Então já fica o recado aí pro nosso time da reportagem, quando vier, traz aí.
Fica a dica, né?
Fica a dica. E você, ô Henrique?
A minha Páscoa vai ser... Acho que eu vou viajar um pouquinho com a minha namorada. Vai ser bem tranquila. É, vai ter chocolate, provavelmente, né? Se bem que ovo de Páscoa... Vocês preferem ovo de Páscoa ou vocês não ligam de ser barra?
Eu sou uma grande fã de ovo de Páscoa.
E dizem que o ovo de Páscoa tem um gosto redondo.
Exatamente. Eu não abro mão do ovo de Páscoa. Ah, mas a barra de chocolate vem muito mais chocolate. Não ligo. Barra de chocolate ovo eu como o ano inteiro. Na Páscoa
paga pela experiência.
Eu gosto do ovo de Páscoa.
Só acha ele inflacionado.
Economicamente não vale a pena, você sabe, né? Você compra barra, você faz em casa. Você tem até a oportunidade de fazer uma experiência ali com as crianças, né? Ali um tempo de qualidade.
Dá pra fazer o ovo,
né? Você tá muito super chefe, cara.
Não, mas não é mais anos quando eu tinha tempo
pra isso. É só derreter e colocar numa forma. Eu acho que não precisa de muito...
Não,
coisa
precisa.
No YouTube, como é, que
é um pouco mais complexo que isso.
Ah,
um pouco mais complexo que isso. Todo resfriamento, temperamento do chocolate, tudo.
Posso estragar
o chocolate. É uma arte.
Entendi. Eu sei, Oberaldo, vai pra onde?
Não, eu vou passar com a família, momento de estar com a família, de pensar no verdadeiro significado da Páscoa, porque o mundo está muito desafiador, né? A gente está vendo aí guerra contra o Irã, Ucrânia e Rússia, desafios em Taiwan, mas o problema é estar bem mais perto que a gente, né? Hoje a gente vive num país onde a violência se incorporou ao nosso cotidiano de uma maneira assustadoramente natural. E a gente vê esse estrangulamento econômico, todas as dificuldades. E agora, eu acho que nesses momentos, é importante lembrar da paixão de Cristo, lembrar o que efetivamente essas datas significam, para que a gente possa também se reconectar com aquilo que é sagrado e realmente importante nas nossas vidas. Senão, tudo fica muito superficial e a gente vai vivendo por viver, né? O Brasil, aliás, se tornou um país onde as pessoas... não vivem, elas sobrevivem, né? Muitas vidas no Brasil se tornaram vidas sem significado e isso precisa mudar, porque o Brasil hoje exige que a gente tenha um propósito de transformação desse país absolutamente desigual, um país que não dá oportunidades às pessoas da forma que deveria e a gente se torna uma população pobre num país tão rico.
Só um parênteses aqui rapidinho sobre essa questão da Páscoa. Acho que a gente deveria se preocupar, pensar muito, e quem vai ter muito tempo para refletir vai ser o Bolsonaro, que está preso.
Não, tira o Bolsonaro da cabeça, né?
Nem na Páscoa. Ele vai receber algum ovo de Páscoa. Se a família dele vai preparar alguma coisa.
Tira o Bolsonaro da boca,
Henrique. Vai ter tempo para pensar, refletir sobre a Páscoa.
Agora, 11 horas. E que o Lula reflita também, que cada um reflita e chegue às suas próprias conclusões.
Agora, 11 horas e 40 minutos, aquele rápido intervalo para você que está na nossa rede de rádios.
Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
All this time, I wake up screaming.
Às vezes ali não se pensa muito, não vai ser nesse momento que vai se ler um contrato, né? Agora, 11 horas e 44 minutos, estamos de volta para você que está na nossa rede de rádios, discutindo aqui uma briga que teve entre um agente funerário, um representante da funerária e um familiar de uma pessoa que veio a falecer, justamente porque chegou no momento ali da negociação que começou a surgir despesas que não estavam previamente acordadas. Um bom contrato resolve, né, Aninha?
É, um bom contrato resolve, e assim, as pessoas elas tendem a subestimar muito o contrato. Por quê? Ali estão as regras de todo jogo. Então, eu me recordo de um caso que teve, acho que há 2 anos, de um rapaz que foi viajar com a esposa para Disney. E aí, lá na Disney, ela comeu alguma coisa que fez mal e acabou falecendo. E o cara processou a Disney, e a Disney falou assim: não, no contrato que você tinha assinado há um tempo atrás da plataforma de streaming, você acordou que você não poderia entrar com nenhum tipo de ação judicial contra a empresa. E o cara falou assim: poxa, mas eu assinei um contrato de 30 dias ali para teste, não foi nenhum contrato com a empresa ou com o parque, não importa, deveria ter sido feito com arbitragem. Então, infelizmente, nessas horas, a gente vê como o contrato, infelizmente, dentro do direito civil, no direito em geral, ele é de fato subestimado. E, de repente, nessas horas que surgem mais a parte emocional, em termos de falecimento, em termos de doença, essas coisas, as empresas se aproveitam disso para poder fazer essas cobranças que, de fato, eles omitem dentro do contrato.
E aí, essa questão emocional, assim, eu quero a sua opinião também, porque é um momento de fragilidade, né? Ali, de um choque para muitas pessoas, né? Às vezes, se é uma morte inesperada, principalmente, se não é algo que estava, de alguém que estava já em uma situação de doença, e às vezes tem que lidar com todas essas outras questões. A gente não está preparado para isso. Para o momento do luto, o ser humano espera só viver o luto, mas às vezes tem que contratar, ir atrás de funeral, de local, comunicar familiares, e dentro desse espiral de emoções, situações e notícias, a pessoa tem que se ver resolvendo problemas. Como é que você orienta para as pessoas lidarem com esses momentos tão turbulentos, não só com as suas próprias emoções, mas com essas questões que vão surgindo aí nos relacionamentos, que geram inclusive brigas?
Geralmente, quando a pessoa faz um contrato, como nesse caso, foi feito um contrato anos antes. Você imagina que numa hora de dificuldade, que você não vai ter cabeça, não tem emoção, que você fique seguro. Aí o que acaba acontecendo? Muitas empresas levam a sério e fazem tudo bonitinho e trazem um acolhimento, porque é um momento de dor muito grande. Você não tem cabeça para pensar em mínimos detalhes de contrato, se tem que fazer um adicional ou não. Então o que faltou muitas vezes é um acolhimento. E muitas empresas que trabalham com esse tipo de serviço, nessa hora realmente, acabam sempre colocando uma estrinha para ganhar, aproveitando uma fragilidade. Isso está errado. Porque quando a gente perde alguém, a gente entra em 5 fases do luto. Uma delas é a raiva. Eu preciso descontar em alguém, eu preciso precisa achar um culpado. Então, quando você está ali, já se despedindo de uma pessoa, tendo quase certeza que você não vai ter nenhum gasto, porque nessa hora você não quer saber de dinheiro, você quer saber do que você está sentindo, de se despedir, do respeito com a pessoa e ter que passar por uma situação dessa, onde o dinheiro vale mais do que a emoção do que você está vivendo, chega a ser até desumano. E aí, muitas pessoas, é o gatilho para que ela pegue e fique descompensada e aconteça o que aconteceu. Mas a gente vê que o falta o quê? Apesar de ser uma empresa que depende disso, ela tem que trazer o acolhimento, ela tem que estar com os profissionais e os proprietários apropriados num momento desse.
Muito rapidamente, quais são as fases do luto? Que você falou que são cinco, né?
Sim.
Tem uma ordem, é isso?
Isso. Primeiro, nós temos o quê? A negação. Não, isso não aconteceu. Depois vem a raiva. As pessoas, às vezes, ficam raiva de Deus, raiva das pessoas, raiva da doença. Depois, ela vem uma falsa aceitação. Ah, tá tudo bem, foi melhor assim, tava sofrendo. Depois vem uma depressãozinha chata, que pode durar até 2 anos. E aí, sim, você passa para realmente aceitar que aquilo aconteceu e virar algo saudoso. A dor começa a encontrar um outro espaço dentro da gente.
Importante deixar claro que o luto eterno, que muitas pessoas falam, né? Luto eterno, como se fosse ali uma homenagem à memória da pessoa que se foi, é uma disfuncionalidade, né? Pessoas Sim. que vivem um luto eterno precisam sair do luto de alguma maneira para recomeçar, não tem isso, Cíntia?
Sim, por isso que acompanhamento dessa hora é bom. A gente tem um tempo. É lógico que o lado saudoso, a falta, a saudade, isso vai existir a vida inteira. Falar assim, ó, você não vai viver o luto, isso é mentira. Mas você tem que saber aquilo que é como você falou. O que é funcional e não funcional. O que você consegue seguir a vida ou não. Muitas pessoas se paralisam nesse momento. Por isso que a ajuda de um profissional, quando você não entende, é importante conversar com as pessoas. Entender que eu não estou abandonando. Tem gente que precisa honrar aquilo o tempo inteiro. Se eu não viver o luto, se eu seguir em frente, é como se eu não amasse a pessoa verdadeiramente. Isso está errado, né? As pessoas precisam seguir, entender que tudo tem um ciclo e a dor existe, isso ser tratado.
E aí, para isso, ajuda a participar ali com tudo que precisa dos rituais. Os rituais ajudam essa mudança de fases, né? O ritual do funeral, do enterro, é um símbolo de passagem para a vivência do luto, imagino. E aí, nesse caso, tivemos uma briga
pré-funeral. É muito
importante,
porque é quando Exato. Você tem um impacto de ver aquilo. Aquilo Exato. Realmente é real. Por isso que na pandemia, muitas pessoas tiveram e passam até hoje um luto incessante.
Porque não viram,
elas não
né?
tiveram aquilo Verdade. Ali de ver, que aquilo é real. Então, o momento do velório não é só um momento de arrependimento, de receber o carinho dos outros, mas é a materialização que aquilo realmente está acabando.
Fica a dica aí.
Isso
você,
é muito importante.
Você teve familiar que se foi, infelizmente, durante a pandemia, não teve a oportunidade de se despedir ele no ritual. Se tiver alguma disfuncionalidade com esse luto, você talvez precise de alguma ajuda. Fica a dica, esse é serviço público aqui no nosso Morning Show. Agora a gente muda de assunto, porque nós temos também assuntos dos famosos. O colunista de celebridades, o Thiago Sodré, é quem chega aqui no nosso telão, trazendo mais detalhes sobre a treta entre Zé Felipe e Virgínia. Sodré, conta pra gente qual é o novo capítulo dessa novela da Virgínia e do Zé Felipe. Bem-vindo, meu amigo.
Muito obrigado, muito bom dia para você e para todos que estão aí, também para a nossa audiência, como eu acho. Pois é, ontem nós comentamos já sobre esse caso, acaba aí, que Virgínia e Zé Felipe viraram uma novela da vida real, né? Desde que eles separaram, são muitas camadas que a gente vem comentando. O Zé Felipe ontem, ele acabou viralizando por mostrar uma mansão muito famosa, mas o que viralizou mais ainda foi uma fala que se tornou bastante polêmica dele, foi pulverizada nas redes sociais, quando ele disse que gostaria de retomar a rotina dos filhos, que acabou essa história de viagem, de viajar para os Estados Unidos, de viajar com a mãe e ficar esse tempo todo fora. E o que repercutiu bastante é que ele disse que não tem mais Copa do Mundo para os filhos deles. Eles não vão na Copa do Mundo. E que se for viajar com a mãe, serão apenas 4 dias e voltar. Agora, uma curiosidade... Teve jornalista aí, se eu não me engano, foi o Léo Dias, que foi atrás dessa questão da assiduidade da escola. E ele descobriu, Kobayashi, que as crianças estiveram presencialmente nas aulas escolares esse ano, o ano inteiro até agora, apenas entre 10 e 12 dias foram a frequência deles na sala de aula. Eu acho que o Zé Felipe ele tem um pouco de razão, né, quando ele fala sobre essa questão da rotina dos filhos.
Gente, o que mais preocupa aí para as crianças, principalmente, é essa falta de acompanhamento escolar, né? 10 dias, 12 dias, em um ano inteiro até agora, 3 meses já daria para ter ido muito mais à escola os filhos dos famosos, né? Thiago, fica com a gente. Eu quero a opinião do nosso time aqui, mas a primeira opinião, isso vai espantar o nosso convidado, Thiago Sodré. O Cristiano Beral estava falando o seguinte: quem é Virgínia? Nunca ouvi falar dessa Virgínia, nunca vi, nem... Se vê na rua, não conhece, né, Beraldo?
Não faço a menor ideia de quem seja a Virgínia.
O Vini Júnior você conhece?
O Vini Júnior eu conheço. Eu não faço a menor ideia de quem seja o rapaz.
O Zé Felipe.
O rapaz. E eu acho que não tem absolutamente nenhuma relevância para o Brasil o que uma moça chamada Virgínia faz com o seu namorado, se é o Vini Júnior, se é o Zé Felipe. Isso não faz nenhuma... não tem nenhuma importância. Mas o problema sério, eu que sou pai, é você tratar as suas crianças como um instrumento de promoção e abrir mão da sua responsabilidade de pai e mãe, que é manter as crianças na escola. Porque isso sim é importante, preparar essas crianças para uma vida real, porque aparentemente ela está vivendo uma vida que não é a vida real. Então, o Brasil, né, tem que ter essa consciência da importância de manter as crianças na escola, coisa que a gente, né, às vezes vê uma criança em horário escolar, que está ali pela rua e tal, ninguém se preocupa muito, ninguém acha aquilo uma preocupação. E eu me lembro, Kobayashi, quando eu estudei nos Estados Unidos aos 16 anos de idade, 1993, eu uma vez, meus pais foram me visitar e eu, então, durante o horário de escola, eu não fui à escola aquele dia, estava com eles ali mostrando a cidade, até que eu fui abordado por uma senhora que eu não conhecia. E ela me perguntou, escuta, por que você não foi para a escola hoje? E é, por que ela estava preocupada? Porque ela sabe que ela paga a conta da escola e que eu deveria estar lá.
Meus amigos, 11 horas e 53 minutos para você que estava nos acompanhando pela Maior do Brasil, pela Rede Jovem Pan de Rádios. Tchau, amanhã estamos de volta às 10 da manhã.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho? Ainda bem que tem.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
We'll be right back.
começar. Pode ter certeza, Chuchu Beleza.
Agora na Jovem Pan, Chuchu Beleza, com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor Pimpolho.
Enquanto isso, na agência de publicidade...
Opa, tudo bom? Eu vim falar com o Carlos, da mídia.
Ah, tá. Eu vou avisar.
15 minutos depois...
Ai, se f***se, Carlos, meu. Me deixar esperando.
Opa, tudo bom, Dr. Pipolio? Peraí, deixa eu ver se tem uma sala pra gente fazer reunião.
Você não reservou?
Vamos a essa daqui, ó.
Bom, eu vim aqui apresentar o nosso projeto de patrocínio do programa.
Carlos, a gente tinha reservado essa sala pras 3 horas, tá?
Tá, tamo saindo já. Vamos ver se eu consigo outra sala.
Então, a campanha de marketing desse ano...
Essa daqui tá também tá ocupada. Já sei. Vamos fazer nossa reunião no sofazinho da recepção. Ih, tem gente usando o sofá. Já sei. Vamos fazer nossa reunião na calçada, sentado na sarjeta?
Na sarjeta?
Bom, aqui tá o nosso projeto de patrocínio do nosso programa de rádio. E...
Ih, rádio? Esse ano o cliente não vai fazer rádio.
Ai, se foda. Você não leu o e-mail que eu te mandei?
Não.
Você tomou meu tempo e me fez sentar nessa sarjeta imunda pra dizer que o cliente não faz rádio, meu?
Quer dizer...
Mas se foda, seu mídia de merda, eu vou te matar, meu.
Oh, pera aí, Dr. Pimpolho. Pode ser que no ano que vem ele inclua a rádio no plano.
Ah, é? Então tá, mano. Então vamos sentar aí na sarjeta, vai, meu. Chega pra lá, meu. Tem um jornal aí pra eu sentar em cima e não sujar o terno?
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Oh, Zé da Manga.
A escreve, o humano copia. O algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada. Confia que o erro é que faz o sucesso. Da graça reiniciando o amor, enquanto o mimimi tenta travar.
O pânico vem pra desinstalar.
16, muito boa tarde, meus barraqueiros do amor. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui. Mais um assanhado programa Pânico pelas virtuosas plataformas da nossa Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa mais perdido que funkeiro em biblioteca. Vocês sabem que hoje é dia da inteligência e da perspicácia. Nesse programa temos os iluminados, temos cérebros, as grandes mentes dessa nação. Rinha de pensadores com eles, Mário Servi Costela e Olavo de Barbalho. Olá.
Alô,
Barbalhites.
Alô,
alô. Alô, pessoal. Alô, pessoal.
Essa palavra diz o poder de 1939, porra.
Alô, pessoal.
Alô, pessoal. Tudo certo, seus picaretes do cacete? Eu sou o melhor pensador desse país, porra. Tô avisando desde 1754, cacete. Presta atenção nessa reflexão, seus bichiguinhos. Vocês não valem o que o Ed Mota faz atrás da moita. Que isso? Interferência, porra? Pensamento.
Nossa, mas uma mosca.
O que tá acontecendo aqui? O pensamento é o seguinte: ser comunista é igual ser corno. Você divide sua mulher com todo mundo, mas na hora do boleto paga sozinho. Agora vamos se lascar que eu vou numa festinha ali do Epstein, tá certo? Tá sofrendo bastante. Agora é contigo, outro filósofo.
Amigo. Boa tarde, Emílio.
Boa tarde.
E Evaldos, esse programete. Confesso que hoje estou mais confuso que roupa íntima do Pablo Vittar. Hoje, não sei se almoço uma rabada, uma feijoada, uma buchada de bode ou quem sabe os três. Mas vamos ao pensamento do dia.
Amigo Deus.
Se a vida realmente imita a arte, o Kid Bengala seria o verdadeiro Picasso. Fiquem com Darwin e lave bem o pipi do seu coleguinha. É com você, Emílio Surita.
Muito bem, senhoras e senhores. Um sol de vinheta que o nosso convidado chegou, por que não?
No programa de hoje, um dos maiores diretores de TV de todos os tempos. Fernando Pelégio.
Como? Ó, o Pelégio aí, ó. Ó, Pelégio no Instagram é FPelégio. FPelégio, F de Fernando, FPelégio, ele tá lá no Twitter brigando.
Tá?
Não é?
Tá bravo.
Sempre é brigando, né, Pelégio?
Ele briga. Como é que...
Vou seguir lá, então.
Ele é tão de boa, pô. É,
não, brigando, eu disse.
Então, é? Ele é de boa.
Não, não. O Twitter é um lugar bom pra se brigar.
Maravilhoso.
Claro. Twitter é um inferno.
Como é que você tá? Tranquilo?
Graças a Deus, tudo certo. Obrigado pelo convite, amigo.
Esse homem é o homem dos bastidores. Sim. De televisão. É o cara que, porra, que tá, se ficou vida inteira no SBT, né?
Vida inteira, desde os meus 14 anos.
Caramba.
Até os 60, praticamente. Dos 14 aos 60.
E você arrumou muita inimizade?
Sempre, né? Acho que... Eu costumo dizer, para cada amigo que você forma um inimigo. Então, para cada diretor que você forma, você tem que mandar embora o diretor anterior. Então, aquele cara que você teve que dispensar, te odeia. E nem sempre o cara que você promove te ama.
Exatamente.
É,
exatamente.
Isso é verdade. Você promove alguém e você te odeia mais aí.
E o diretor é o cara que tá à frente, do, principalmente do artístico, né?
Exatamente.
Que é a vaidade ali é o que... Você acha que esse é o grande problema do artista, é a vaidade dele?
Com certeza, o problema da televisão é a vaidade, tanto das pessoas. Eu costumo dizer, vocês são artistas e é normal e é salutar ter vaidade. Então, artista sem vaidade não é artista. E diretor com vaidade não é diretor. Então, a vaidade atrás das câmeras é o pior dos pecados.
O ego.
Uhum. O ego.
Tem muito na televisão.
Pô, então. É o que mais tem.
É.
Mas a vaidade é uma coisa, a arrogância é outra, né? Às vezes se confunde quando você fala assim, ah, o cara é vaidoso, né? É, você falar de vaidade é uma coisa, mas a arrogância é outra coisa, né? Como que faz pra lidar com um artista que é vaidoso, mas junto disso é arrogante também?
É simples, né? Você mostra o lado da empresa. Fala, isso que você tá pedindo, isso que você tá reivindicando... Não dá. Por que que não dá? Por causa disso, 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 daquilo. Todo mundo entende.
Uhum.
Então, o artista chegava na minha sala, sempre chegou na minha sala, fala, putz, eu preciso disso, preciso daquilo, eu quero aquilo, se eu não tiver aquilo, amanhã vou não vir, né? Então, eu falo, calma aí, deixa eu botar o que é bom para a empresa. Então, quando você mostra o que é bom para a empresa, que a empresa está acima de mim, está acima do artista, está acima de todos. Então, o que for mais saudável para a empresa, e as pessoas entendem. O artista sai da... Invariavelmente, o artista sai da minha sala convencido que o melhor para a empresa não era bem o que ele estava reivindicando.
Principalmente quando vai pedir um aumento salarial, né? Porque dizem, para você ganhar mais, você precisa de uma contraproposta, dar resultado, obviamente.
É, o Tutinha fala isso muito bem, né? Tava lá o pessoal do computador fala... E o pessoal do computador estava pedindo um computador novo pro Tutinha. Tutinha falou: pô, mas você quer um computador novo ou salário no fim do mês? Você escolhe. Você escolhe, né? Então,
é por aí. O que você quer?
É, então, mais ou menos por aí.
E ainda mais agora, né? Que o dinheiro tá...
Aprender como
fazer. O dinheiro da televisão já não é mais o que era, né? Nem na Globo, né?
Não, nem na Globo, nem nunca mais vai ser. Nem nunca mais vai ser. Olha vocês aqui, né? O que vocês construíram. Vocês eram apenas uma rádio. Né? Apenas tinha concessão de uma rádio, tiveram no passado uma concessão de TV, mas passaram para frente. E hoje democratizou, hoje qualquer pessoa pode ter uma estação, uma